E o Notícias Agrícolas está de volta com a sua programação nesta quinta-feira, dia 7 de junho de 2018, para tratar agora do mercado da soja, o fechamento dos preços lá na Bolsa de Chicago, entender também como ficarão os negócios aqui no Brasil. As cotações no mercado futuro norte-americano cederam quase 20 pontos nessa sessão. O mercado perdeu aí o patamar dos 10 dólares por bushel, dando continuidade a algumas baixas que nós registramos ontem. E é claro que isso, além da questão do tabelamento dos fretes, ajudou a pesar sobre as cotações aqui no Brasil, mas em contrapartida temos um dólar acima de 3,90, buscando na verdade os R$ 4 nessa quinta-feira. Então, uma série de fatores aí pesando no dia a dia na decisão que o produtor rural tem que tomar nesse momento. E para a gente entender um pouco mais do que motivou todas essas questões, a gente conversa agora com o Carlos Kogo, que é consultor de mercado da Carlos Kogo Consultoria Agroeconômica. Kogo, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Boa tarde a todos, muito obrigado. Realmente, hoje o mercado perdeu de fato e de vez o patamar dos 10 dólares por bushel para a soja em Chicago, perda de 20 cents no primeiro vencimento. Nós estamos aí caindo para casa dos 9 reais, desculpa, 9 dólares e 74 por bushel. E nesse momento não há mais aquela compensação de um prêmio mais alto no Brasil que anule essa queda. Em Chicago, nesse momento, ela está sendo provocada por uma baixa demanda de soja norte-americana. É esse o ponto.
Vamos entender primeiro, então, esse movimento em Chicago e essa menor demanda pela soja americana para, na sequência, a gente falar dessa falta da compensação no prêmio aqui no Brasil. Kogo, o mercado ainda, então, gira em torno da disputa comercial entre China e Estados Unidos e a falta de um acordo entre os dois países.
Exatamente, gira em torno disso ainda. Enquanto houver todo esse imbróglio, esse receio de ambas as partes, há um enfraquecimento de demanda por soja norte-americana. Os chineses já não acham, já não veem tanta necessidade de efetuar compras pesadas. Veja que as vendas recuaram, nas vendas semanais, recuaram 40% em relação à semana anterior. E eu acho que também colaborou simultaneamente que a questão do clima favorável, né, nas lavouras dos Estados Unidos. O plantio esse ano ele está avançando muito rápido, ocorrência de chuvas tanto no leste como no meio oeste do país, no leste do Corn Belt também. Clima favorável, demanda enfraquecida, disputa comercial que não está restrita a China e Estados Unidos. Hoje ela está lastrada para uma disputa comercial muito mais ampla entre Europa, Canadá, México, NAFTA. É uma verdadeira guerra comercial iniciada pelo governo norte-americano, que efetivamente ela não só tem dois caminhos, né? Ou se chega a um acordo, ou acaba se trazendo prejuízos para todos esses países aí, até com queda de PIB durante o ano de 2018. Então, eu particularmente continuo acreditando que, apesar de tudo, vai acabar num acordo comercial. Não sei se entre todas as partes, mas pelo menos entre China e Estados Unidos vai acabar resultando num acordo comercial que eu tenho avaliado na consultoria que mais adiante poderá vir a ser prejudicial para o Brasil. Se houver algum tipo de preferência tarifária ou de cotas para troca de produtos agrícolas entre um país e outro.
Pode ser prejudicial para o Brasil, Kogo?
Sem dúvida, porque assim, a China precisaria soja brasileira, Argentina, Paraguaia, mesmo que houvesse um acordo com os Estados Unidos. Agora, sempre que você tem um acordo de tarifas preferenciais, um acordo de cotas, qualquer tipo de acordo de trocas comerciais que beneficie dois lados, você acaba tendo um reflexo negativo para os demais players do mercado. Vai que vai aí restar o Brasil depois de entrar nessa disputa via painel na OMC, etc., e tentar reverter isso, tentar contestar isso. É o caminho, eu não vejo outro caminho, eu não vejo que China e os Estados Unidos vão ficar brigando eternamente. E a China também está endurecendo porque não aceita o argumento dos Estados Unidos de que volumes programados de longo prazo de compra. O chinês não está acostumado com isso, não. O chinês é comprador de acordo com as oscilações de mercado, e é isso que eles vão buscar. Eles não vão aceitar isso. O governo Trump não está em condições de ficar impondo determinadas condicionantes para o governo chinês, porque As metas que o Trump quer de reduzir déficit comercial com a China são ambiciosas demais e são incompatíveis com o modelo da economia americana atual.
Kogo, na falta de um acordo, os preços podem ceder ainda mais ou essa falta de acordo já está precificada pelas cotações lá em Chicago?
Está precificado, mas pode ceder ainda mais, sim, porque o imbróglio não termina. Como eu disse, ainda tem a questão climática que pesa também, né? Você
Sim.
tem um clima favorável, né? E aí já começam também a surgir novas notícias, já começa a se especular sobre a próxima safra sul-americana. A gente tem quase convicção de que nós vamos ter uma safra sul-americana muito maior no ano que vem, aumento de área no Brasil, aumento de área na Argentina, aumento de área no Paraguai. É um mercado que estará futuramente tendendo a estar mais ofertado em não havendo problemas climáticos à frente, tanto para o hemisfério norte. Para o hemisfério sul, uma recuperação futura de estoques, associada a uma demanda aí, vamos dizer, uma mais tímida agora,
Sim.
pode levar a uma pressão mais intensa sobre as cotações futuras. Eu não tenho no radar algum problema climático pela frente para nenhuma dessas dois hemisférios que nós estamos falando aí agora.
Na outra ponta, Kogo, se firma-se um acordo, a gente pode retomar os 10 dólares por bushel ou essa questão climática limita a volta desse patamar?
Ah, não, isso é uma coisa importante mesmo. Assim, um acordo, seja ele qual for, ele vai ter uma pressão altista sobre as cotações futuras. A leitura que o
Certo.
mercado fará vai ser que um acordo vai embalar as vendas de soja norte-americana, de farelo, de óleo, etc. E o acordo seria altista. Por outro lado, o acordo também poderia, por exemplo, elevar as cotações futuras e deprimir os preços ainda mais nos portos brasileiros, os prêmios.
Tá. Antes da gente entrar nesse assunto, hoje o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos trouxe o seu novo reporte de vendas semanais, mais uma semana de dados fracos, né, Kogo? Isso ajudou a pesar também sobre os preços e a reiterar essa questão toda que a gente acabou de conversar?
Sim, talvez tenha sido o fator primordial do dia. Foi declarar isso e enxergar claramente que a demanda está enfraquecida. E junto com o clima acabou determinando a baixa. Caiu tudo, né? Farelo também caiu, óleo caiu, caiu todo o complexo.
Tá. Kogo, se a gente passa para o mercado brasileiro, você chama a atenção do produtor para isso, né? Essas baixas que são sentidas em Chicago, elas já não são mais compensadas pelos prêmios no Brasil, como vimos acontecer nas últimas semanas. Por que que a gente chega nesse ponto?
É, a gente chega nesse ponto que naquele momento lá, quando aconteceu todo esse início do imbróglio, e o mercado desviou todas as compras para origens brasileiras e outras, principalmente brasileira, Argentina, Paraguai, mas em especial o Brasil, os prêmios bateram recordes para o mês de abril, né, chegando aí um dólar e 85, um dólar e 90 por bushel acima de Chicago. E isso já não se vê mais, né? Hoje um prêmio para embarque imediato para Paranaguá está ao redor de 70, 75 cents positivo, acima do primeiro vencimento. O embarque, por exemplo, para Paranaguá para o mês de julho está cotado, dependendo da trade, de 90 a cents, até 105 cents, ou seja, um dólar mais ou menos, sobre Chicago. Isso é um prêmio positivo interessante, não é ruim, mas ele é metade do que era em abril. E agora a cotação futura também cedeu. Então, cedeu o prêmio e cedeu a cotação futura. Nessa conta casada aí, o produtor perdeu mais ou menos 1 dólar e 50 por bushel na paridade no porto, que é um valor bastante elevado. Compensado parcialmente, mas muito pouco, nessa proporção, muito pouco, pela alta do dólar, que hoje bateu, já está começando a se aproximar dos R$ 4, né? Fechou em 3,95.
E por que que essa compensação que vem do dólar, ela acaba sendo menor, ela acaba sendo mais limitada, Kogo?
O dólar subiu muito, né? Nós tivemos uma alta intensa, né? Lembrando que nós estamos vindo de um dólar no início do ano de 3,20,
Certo?
3,25 para 3,95. Agora o ritmo de alta do dólar começa a perder força. Ele pode até entrar numa linha de volatilidade elevada agora e até começar a devolver alguma coisa.
Sim.
Não ainda já, mas o fato é que já houve já dá para dizer que é um excesso no câmbio, né? Em algum momento isso virá a ser corrigido, se não no curto prazo, no médio e longo prazo vai ser corrigido. Então, esperar muito mais alta de dólar também já não dá mais, né? O dólar já colaborou com tudo e mais um pouco. Agora teria que realmente ter colaboração para uma alta vinda das cotações futuras ou dos prêmios. Os prêmios agora estão dentro do nível normal, também não tem nada de anormal, não estão nem baixos, nem excessivamente altos. O dólar já exerceu uma alta bastante forte num período muito curto. E as cotações de Chicago, sim, são as únicas que podem se mexer, mas nesse momento não vejo motivo para isso.
Tá, Kogo, a gente tem uma conjunção de fatores aí, bem diferente do que a gente tinha justamente há algumas semanas, né, em que a gente tinha os três braços formadores de preços num cenário muito positivo. Hoje a gente tem dois deles, um pouco mais enfraquecidos, né, as cotações em Chicago, pressionadas na casa dos 9,70, como já há muito não se via. Essa questão dos prêmios na metade do que a gente viu em abril, por exemplo, em contrapartida o dólar próximo de R$ 4. Mas essa situação chega num momento em que a estrutura logística do Brasil passa a ser um dos principais focos de atenção e de discussão nesse momento e um dos principais itens no custo de produção do produtor rural, que é o frete. Como é que esse conjunto de fatores chega nesse cenário ou vice-versa? Como é que esse cenário pesa ainda mais nessa conjunção de fatores para a formação dos preços da soja.
De fato, é uma situação grave, é o assunto da semana, né? Não é a questão do frete. Essa ideia, vamos chamar de estúpida, para não ficar mais além da palavra estúpida, de criar uma tabela de frete no mercado de oferta e demanda, no mercado de livre concorrência, é um absurdo, é uma coisa completamente fora de paradigma. Não é visto em nenhum outro país que tenha uma agricultura de grande porte, como tem a brasileira, como tem a norte-americana, como tem a europeia. Não há parâmetro para isso, não há base legal para isso, não há motivo para isso. Todas as entidades estão se manifestando, né? A Confederação Nacional da Agricultura, a BAG, a BIOR se manifestou hoje. Inclusive, a primeira tabela lançada pelo governo tinha valores que colocavam o frete no valor exatamente o dobro do que ele estava sendo praticado. Quer dizer, isso é um absurdo completo. O frete sobe e desce conforme a oferta e demanda. No pico da safra mesmo, você vê uma cotação no frete de Sorriso para Paranaguá, por exemplo, dobrar de preço em 3 ou 4 dias. E a recíproca é verdadeira. Se você tem menos demanda, tem mais excesso de oferta de caminhões, de fretistas, você vai ter uma baixa de preço. É, o mercado tem que achar um ponto de acomodação. Daqui a pouco você tem uma tabela com valor estratosférico e vai sair vai aumentar 40% da venda de caminhões, vai haver um excesso de oferta de novo, e o mercado vai chegar numa colisão total de leis de oferta e demanda. Não é por aí o caminho, está completamente equivocado. Isso não devia nem ter sido aventado essa hipótese. É uma ideia completamente em desacordo com o mercado livre, e principalmente tratando de agronegócio. Encarece o produto, encarece a exportação, reduz o preço fora do produtor, aumenta o preço ao consumidor, aumenta o preço de exportação, retira a competitividade do produto brasileiro. Não tem nada bom nessa tabela.
E acima de todas essas coisas, como disse, acabei de conversar com o vice-presidente da FAMATO, que me dizia o seguinte, né? Ele falou: Carla, não tem discussão sobre essa tabela porque ela é uma tabela inconstitucional, né? Ele me dizia isso, falou: olha, essa é uma tabela inconstitucional, não dá para a gente nem discutir os cálculos, nem discutir os reajustes que serão feitos numa nova tabela que está prevista para sair entre hoje e amanhã. Quer dizer, isso já, a gente já sente os reflexos no preço, Kogo, a gente já vê preços mais baixos tanto no interior quanto nos portos do Brasil?
Primeiro, só voltando um pouquinho,
Pois não.
esse tema que é muito importante. A tabela é inconstitucional. As leis, os decretos que existem sobre isso não permitem fazer esse tipo de tabela, né? Então, aí já começa em bloco. Quer dizer, se o governo não ceder, as entidades já disseram, a ProSoja, a FAMAT, todas essas aí, já disseram que realmente vão entrar com ações judiciais e vão ganhar, porque é totalmente ilegal. E o pior de tudo é que o mercado está completamente paralisado, o mercado de grãos como um todo, né? Ninguém quer contratar frete num período desse. Então, você não embarca, você acumula mercadoria, você não despacha para os portos, você está atrasando a exportação, você está atrasando a entrega de produtos para as esmagadoras, prejudica toda a dinâmica de logística interna e externa, e nós estamos perdendo tempo, sem ser resolvido todo. Não é a divulgação de uma nova tabela que vai resolver o problema, repito. Isso é contra a própria Constituição e é ilegal fazer isso. O governo tem que abandonar a ideia da tabela.
E esse tudo parado, né, Kogo? Essa trava geral que a gente vê é mais prejuízo para uma economia já fragilizada. Porque o agronegócio tem trazido alguma força para a economia, né? Tem trazido fluxo para as nossas exportações, geração de receita. E quando a gente vê todos os elos da cadeia comprometidos por uma situação como essa, a gente vê essa força também perdendo um pouco de espaço, né?
Ah, não tem dúvida. E assim, ó, vamos lembrar mais uma última coisa ainda. A tabela é inflacionária. Ela vai criar inflação no país também. Ela vai reduzir o PIB do país, vai criar inflação, vai elevar o custo de deslocamento de alimentos internamente, também para o exterior, vai afetar a balança comercial. Se alguém me encontrar uma única coisa boa a favor dessa tabela, eu estou disposto a debater sobre isso.
Tá certo, é verdade. Kogo, a orientação para o produtor nesse momento passa a ser, portanto, que ele continue mesmo retraído até que haja uma certeza um pouco mais efetiva sobre essa questão dos fretes, porque isso está intimamente ligado ao custo e à renda que ele vai fazer num cenário como esse, né?
Perfeitamente, não tem nenhuma dúvida, não, nenhum receio de dizer que essa hora é hora simplesmente de fazer todos os sacrifícios e se afastar do mercado, porque no meio desse imbróglio aí não há o que fazer, é esperar uma solução que ela seja tomada o mais rápido possível para que o mercado torne normalidade no escoamento. Agora, entrar no mercado agora, independente do dólar estar positivo, etc. e tal, de ter preços atrativos até. É, pode então programar a compra de insumos, mas não carregar, né? Claro, só programar, por exemplo, a compra de insumos, ou até mesmo programar uma venda da commodity em dólar ou em reais, mas sem pensar em nada de movimentação, tá? Agora, o ideal mesmo é ficar retraído, é sair do mercado nesse momento.
É bom momento para de repente começar a articular alguns negócios ali para a safra nova, Kogo, já que não dá para trazer o fluxo, né, para o que já está colhido, para o que ainda vai ser plantado. De repente é boa oportunidade para fechar alguns negócios para a nova safra.
Essas oportunidades já têm sido boas as últimas semanas, desde o mês de abril, né? Muitos aproveitaram isso, né? Só que agora, nesse momento, isso também está sendo, de certa forma, ofuscado pela questão de frete, de definição do que vai ser o futuro dos fretes, que isso também está embutido, né, na composição dos preços, de vendas antecipadas. Então, também não é, infelizmente, também já não é mais o momento de fazer uma venda antecipada agora e aguardar o desfecho desse problema.
Kogo, esse problema pesa, de alguma forma sobre a formação dos preços na Bolsa de Chicago?
Pois é, deveria pesar mais, né? Porque o Brasil não embarcando nada deveria ser um motivo de uma pressão de alta sobre a soja norte-americana e não está sendo. Talvez o mercado não esteja ou não esteja dando a devida atenção à questão do todo o entrave de comercialização no Brasil, ou também esteja olhando os números das exportações de maio que mostraram. No meio de uma greve de caminhoneiros, a gente viu exportações recordes, né? Só para lembrar, nós batemos o maior
Sim.
volume mensal de exportação de soja em pleno meio da greve. Pode ser até que algum rescaldo disso vá aparecer só nos números de junho, né? Embarques de junho. Agora, como o mercado enxergou um desempenho muito bom e não viu essas exportações serem afetadas de fato pela greve, talvez não tenha dado importância. Eu tenho recebido e-mail dos Estados Unidos de clientes que têm empresas lá, que são nossos clientes aqui no Brasil, questionando sobre isso, né? Por que que, qual é a solução, se ela está encerrada, se não está encerrada, e a gente tem mostrado que, de fato, assim, não está completamente encerrado o problema, até porque agora veio em cima, do desfecho da greve, veio a questão da tabela, e aí tudo voltou a se travar novamente, e a situação, a resposta que a gente tem dado é que a situação não está resolvida, não. Então, em algum momento, isso poderá vir até afetar, sim, as cotações de Chicago, já que a Argentina também está embarcando muito pouca soja esse ano.
Inclusive, a Argentina já está com o seu governo ali mobilizado e reunido para que uma greve não se, né, uma paralisação dos caminhoneiros não aconteça lá também, porque havia essa possibilidade, né, Kogo? As
Ah, é.
autoridades ficaram apreensivas com essa questão da possibilidade dos profissionais argentinos olharem para os profissionais brasileiros e começarem também uma paralisação. Aí sim, A gente instala um caos no mercado global de grãos, né,
Bom, mas
Colombo?
aí sim, se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, aí a soja sobe em Chicago, com certeza.
Vamos.
Isso pelo menos fica de boa notícia. Se as duas coisas acontecerem ao mesmo tempo, esperamos que não, porque não, as duas coisas são boas.
Exato.
É, aí sim, realmente, as plantações de Chicago seriam influenciadas, assim, porque eu ia o único fornecedor no mercado, né?
Exatamente. Bom, Kogo, acho que agora o negócio é a gente colocar, como diz o ditado, né, as barbas de molho, esperar essa situação se resolver, as pessoas, né, nas suas competências ali, tentarem resolver e chegar a um consenso que seja bom, né, Kogo, não só para o setor produtivo, mas para o setor de transportes também, que a gente sabe que sofre alguns gargalos severíssimos aqui no Brasil, para que se chegue a um consenso, né, que haja menos intervenção do Estado e a gente possa voltar a ver o fluxo caminhar normalmente no Brasil, ou pelo menos tentando retomar sua normalidade, né?
É verdade. Finalizando, concordo plenamente. Digo o seguinte: a questão do modal brasileiro de transporte não vai ser resolvida do dia para a noite. É uma
Sim.
coisa para a próxima geração, né? Virar o modal rodoviário para o modal ferroviário e hidroviário demora décadas. Então, não é um problema para ser resolvido de uma única vez. É, o governo precisa destravar concessões, resolver, deixar esse negócio entrar em funcionamento para que um dia a gente tenha uma solução para escoamento melhor pelos portos do norte, mais hidrovias, muito mais ferrovias funcionando. Agora, de fato, uma coisa que pode ser feita imediatamente é o governo parar, se intrometer no mercado, principalmente se intrometer aonde não deve e atrapalhar ainda mais o que já está bastante confuso.
Sim. Carlos Kogo, agradeço muito pela sua companhia e pelas informações compartilhadas conosco aqui no Notícias Agrícolas. Você sabe, é sempre muito bem-vindo, nosso parceiro aqui. Volto sempre, muito obrigada mais uma vez.
Eu agradeço a participação e boa tarde a todos.
Boa tarde, Kogo, um abraço, até mais. Bom, mercado, portanto, brasileiro de grãos, não só de soja, mercado brasileiro de grãos e de outros setores também completamente travado. Com essa incerteza sobre o custo do frete, muitas e muitos reflexos sendo sentidos, as discussões continuam sobre esse assunto e a gente aqui no Notícias Agrícolas está acompanhando todas as últimas informações para que você possa estar bem informado para tomar bem as suas decisões. Na Bolsa de Chicago, a pressão continua vindo da questão comercial e da disputa entre China e Estados Unidos e do bom cenário climático por lá, né? A nova safra americana caminha muito bem e até esse momento nenhuma ameaça muito severa sobre as lavouras. Isso mantém então as cotações pressionadas. Vamos checar como ficaram os preços, números na tela, porque hoje as baixas foram bastante intensas e o cenário de preços observado no fechamento dessa quinta-feira, muito não se via. O julho fechando com 9 dólares e 73 centes por bushel, uma baixa de 20 pontos e meio. O agosto, 9 dólares e 79, queda de 19 pontos mais 75. O setembro, 9,85, perdendo 19 pontos e meio. E o novembro, recuando 18 pontos mais 75, fechou com 9 dólares e 94 centes por bushel. Se a gente passar para os preços do milho, as cotações também recuaram, mas de forma bem mais tranquila. O julho fechou com 3,76, queda de 1 ponto mais 75. O setembro, dezembro e março fecharam com baixas de pouco mais de 2 pontos. O setembro com 3,85, o dezembro 3 dólares e 97 e o março 2019 4 dólares e 600 por bushel. No trigo, os preços subiram, as condições da safra por lá são preocupantes por conta de problemas que tivemos no clima há alguns meses. O julho, 5 dólares e 26 centes por bushel, alta de 7 pontos. O setembro, 5 dólares e 44, subindo 6 pontos mais 75. O dezembro, 5 dólares e 65, queda de, ou, perdão, alta de 7 pontos. E o março fechou com 6 pontos e meio de ganho para valer 5 dólares e 83 centes por bushel. A gente fica por aqui com esse boletim do fechamento de mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente agradece a sua companhia e a sua audiência. Até mais.